Nós temos uma mesa agora onde o Instituto Alzira apresenta os resultados das pesquisas, da pesquisa feita com as atuais gestoras, e logo em seguida uma mesa onde a gente vai contar com algumas secretarias da mulher de municípios apresentando programas de enfrentamento à violência. E também o Instituto Abrinque, que já chegou e vai estar falando um pouco com a gente sobre o projeto de ODS que o MMM protagoniza. Feito, então, as senhoras se mantenham, se quiserem ir para a plateia. Gostaria de convidar para mediar essa mesa a prefeita eleita do município de Goiás, professora Selma Bastos, por favor, para nos ajudar. E o Instituto Alzira vai subir, Michele Ferretti, por favor, para apresentar os resultados da pesquisa.
Então, boa tarde a todas e a todos. É uma alegria muito grande partilhar com vocês dessa tarde. Sinto-me muito lisonjeada. Fiquei muito emocionada porque quando eu cheguei não tinha percebido que era a Luísa Dondina que estava aqui. E meu coração deu uma acelerada na hora que foi falado seu nome. Eu me sinto muito bem representada na sua pessoa. Você é uma pessoa que dignifica todas nós mulheres. E eu tenho muito orgulho de você. Sou prefeita. Sou prefeita do município de Goiás, que fica no estado de Goiás. Um município com 25 mil habitantes, uma cidade que é patrimônio histórico da humanidade. Um município com quase 300 anos. Fui a primeira prefeita eleita do município de Goiás e o primeiro gestor reeleito na história. Então, ninguém nunca havia ganhado a reeleição no município. E eu fico muito lisonjeada com isso e minha responsabilidade aumenta a cada dia. E fico muito grata de ter participado dessa pesquisa e fazer parte das prefeitas reeleitas, que nós somos 40%. Né? O Instituto Alzira fez essa abordagem, essa pesquisa e nos passou os dados. Então, vou estar aqui junto com vocês e vamos batendo um papo, né, Dalva, no decorrer da nossa apresentação aqui. Então, passo para você, querida.
Bom, boa tarde a todas e a todos. Queria começar dizendo que para a gente é uma honra estar aqui na mesa com a dona Tânia e a dona Dalva, que para a gente são duas figuras que muito inspiram o nosso trabalho, que ousaram trazer para o âmbito do movimento municipalista, trazer para o centro desse movimento o debate sobre gênero, uma atitude muito corajosa e muito fundamental. Queria cumprimentar também a deputada Luísa Erundina e Elitse da Mata, que também são duas inspirações para a gente, e por meio do qual eu cumprimento todas as outras deputadas e senadoras que eventualmente estejam aqui, que eu não estou conseguindo ver todo mundo. E agradecer a primeira-dama da CNN, Leila Aroldi, e também a prefeita Daniela de Cássia, em nome de quem agradeço todas as outras prefeitas que confiaram no trabalho que a gente vem fazendo de pesquisa com as prefeitas e abriram de forma muito generosa muitos dados importantes sobre a sua vida que resultaram neste trabalho que vocês vão conhecer agora. O Instituto Alzira é uma organização parceira da CNM. Esse nome Alzira vem em homenagem a Alzira Soriano, que foi a primeira prefeita eleita no Brasil e na América Latina. Se elegeu em 1928, o Brasil foi o primeiro país a eleger uma mulher para uma prefeitura na América Latina. No entanto, hoje, a América Latina tem uma média de 30% de prefeitas eleitas, enquanto nós somos apenas 12% no Brasil. Então, a gente queria um pouco entender a ideia dessa pesquisa e a parceria com a CNM foi um pouco para entender quem são as mulheres que conseguiram se eleger e estar à frente dos municípios brasileiros. Ah, está aqui comigo. Bom, então essa pesquisa, ela foi uma pesquisa extensa, a gente aplicou com muitas prefeitas aqui na marcha, depois alguns questionários foram aplicados à distância. 314 prefeitas responderam ao questionário, que gerou 298 respostas válidas, nós conversamos com quase metade das prefeitas eleitas. Os dados foram extrapolados para todas as regiões do Brasil, quer dizer que os números que a gente traz aqui são números que valem para o país todo, com uma margem de erro de 5% para cima ou para baixo. A gente contou com a orientação da professora Flávia Biroli, da UNB, para fazer esse trabalho, da Vânia Santana e também da Vasmália Bivar. Então, assim, essa é a foto da Alzira Soriano, a primeira prefeita eleita no Brasil, né? E hoje, passados aí 90 anos da eleição desta mulher, as mulheres estão à frente de 12% dos municípios. A gente queria um pouco entender o que, que acontece, sendo que as mulheres são 51% da população, e, no entanto, estão apenas à frente de apenas mais de 10% das cidades. Quando a gente olha, então, para as mulheres negras, que são o maior grupo populacional do Brasil, 27% da população brasileira é composta de mulheres negras, a gente vê que esse número ainda é mais deficitário. São 3% só das prefeituras que são comandadas por mulheres negras dentre os 5.568 municípios brasileiros. Quando a gente olha essa distribuição por região, a gente vê que o Norte e o Nordeste são as regiões que proporcionalmente mais têm mulheres eleitas. O Nordeste tem 16% dos municípios comandados por mulheres. O Norte tem 15%, Centro-Oeste 13%. O Sudeste, 9%, e o Sul, apenas 7%. Quando a gente olha pelos estados, proporcionalmente à quantidade de municípios, a gente vê que há uma concentração novamente nos estados do Norte e do Nordeste. O Rio Grande do Norte, que é o estado onde se elegeu Alzira Soriano, a primeira prefeita do Brasil, figura lá em segunda posição, então tem uma tradição também política construída nesses lugares que a gente acha que é importante reconhecer e valorizar, né? Só que quando a gente vai olhar para o tamanho dos municípios, a gente vê que as prefeitas estão concentradas nos municípios menores e nos municípios mais pobres. Então, quando você olha os municípios que são com mais de 500 mil habitantes no Brasil hoje, por exemplo, que são 41 municípios, você vê que são nenhuma mulher que comanda essas cidades. Acho que os dados dizem alguma coisa sobre isso, né? Assim, acho que é importante a gente se dar conta de que, ainda que as mulheres estejam lutando por espaços desde o século passado, e as mulheres estão na política desde sempre, fazendo política, ainda é muito difícil para as mulheres chegarem nos principais postos de poder e de decisão. Então, quando a gente olha, por exemplo, parece que é um debate antigo, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para uma primeira mulher ministra, a educação, que é uma pasta tradicionalmente composta por mulheres, professoras, diretoras, supervisoras, foi ter uma ministra mulher pela primeira vez na década de 80. Quando a gente vai ver para os governos estaduais, a primeira mulher eleita para um governo do estado foi eleita na década de 90, né? E a primeira mulher presidente da República foi eleita nos anos 2000. Então, assim, ainda que as mulheres estejam há muito tempo lutando pelos seus direitos políticos, tem alguma coisa aí que impede elas de chegarem nos principais postos de poder. Quando a gente soma a população dos municípios comandados por mulheres, a gente vai ver que apenas 7% da população brasileira tem hoje uma mulher à frente do seu município. O que quer dizer que 93% dos mulheres, dos homens, das crianças e dos idosos desse país estão ainda acostumados a ver no principal posto de poder da sua cidade uma figura masculina. Não por acaso a política ainda é, no senso comum, muito tratada como um espaço dos homens, né? Quando a gente olha para o tamanho, para o PIB dos municípios, a gente vê que os prefeitos homens acabam governando os municípios com mais recursos. Então, a média de PIB dos municípios governados por homens é de R$19,7 mil, média per capita, enquanto os municípios governados por prefeitas têm uma média de R$17,8 mil. Ou seja, as mulheres têm que lidar com uma conjuntura muito difícil, né? Eu tô falando aqui, estou vendo só um monte de cabecinha fazendo assim, ó. Quando a gente olha para o grau de escolaridade das prefeitas, a gente vê que, apesar de serem poucas, elas têm um alto nível de escolaridade. Enquanto metade dos prefeitos brasileiros tem ensino superior, quando a gente olha para as prefeitas, 71% delas tem ensino superior, acabam tendo mais anos de estudo, e 42% delas, inclusive, tem pós-graduação. O que é um indicador de renda, mas é também um indicador de que as mulheres, para poderem se afirmar como capazes em certos espaços, acabam tendo que correr mais atrás de formação e de reconhecimento, né? Aí tem uma história de que as mulheres não sabem fazer política, caem de paraquedas nos governos, não é? A gente foi ver um pouco da trajetória das prefeitas. E aí, quando a gente olha para isso, a gente vê que 70% das prefeitas brasileiras já ocupou cargo público, seja um cargo eletivo de confiança ou um cargo comissionado. Então, na verdade, e aí tem a concentração, 27% na pasta de assistência, 20% na pasta de educação, 18% na pasta de saúde, 5% foram assessoras parlamentares. Então, a gente vê que ainda há concentração de mulheres em certos temas e agendas. Mas as mulheres já estão dentro do Estado fazendo política, né? Não estão nos principais postos, mas estão ocupando espaço dentro da estrutura do Estado como formuladoras de políticas públicas, pensando maneiras de fazer avançar os direitos nos municípios. E aí, quando a gente olha esse dado por região, a gente vê que o Norte e o Nordeste são os estados onde há maior concentração de mulheres que já passaram pelo Estado, pelo serviço público. Em terceiro lugar, o Sudeste, em quarto, o Sul, e em quinto, o Centro-Oeste. Um outro dado muito interessante, que reforça o argumento de que as mulheres não caem de paraquedas na política, é que as prefeitas eleitas em 2016, 60% delas já tinham sido eleitas para outros cargos antes. Ou seja, 32% já tinham sido prefeitas, 30% já tinham sido vereadoras, 13% já tinham sido vice-prefeitas e 2% foram deputadas estaduais ou federais. Acho que é importante a gente olhar para os municípios, eu acho que por isso é tão corajoso e importante o trabalho que a dona Dálvia e a dona Tânia vem fazendo, porque os municípios são um elo importante de porta de entrada para as mulheres na política, né? Então, tem um espaço aí, um elo fundamental para que as mulheres possam depois ascender para outros espaços da política institucional. E tem pesquisas que mostram que nos municípios onde as mulheres prefeitas são mais bem avaliadas, cresce o índice de votação em mulheres senadoras e deputadas depois, o que mostra que e cresce também o número de candidatas mulheres nos municípios. Então, tem um aspecto inspiracional da presença das mulheres nos municípios que eu acho que é fundamental que a gente atente para isso, né? A gente também olhando... A gente vê que o capital político das prefeitas, especialmente no Centro-Oeste no Sudeste e no Nordeste, vem de ter concorrido muitas vezes ao cargo de vereança. Então, 23% das prefeitas do Sudeste e do Nordeste concorreram duas ou mais vezes para vereança. E no Sul, 18%, no Norte, 17%, no Centro-Oeste, 13%. Um outro dado interessante é que, além das mulheres já estarem dentro do Estado fazendo, formulando políticas públicas, elas também tinham atuação política em outros espaços, atuação política prévia antes de serem eleitas para as prefeituras, né? Então, 41% delas já tinham estado em assento em conselhos municipais de políticas públicas. Outros 41% têm uma trajetória ligada a entidades religiosas, pastorais ou grupos de solidariedade. 33% em entidades de assistência social e 29% participaram de algum movimento social ao longo da sua trajetória antes de ser eleita. Quando a gente olha para o estado civil das mulheres, a gente vê que tem uma distorção em relação à população brasileira. Enquanto 55% da população brasileira é de mulheres solteiras e 35% são de mulheres casadas, a gente vê que 87% das prefeitas... 75% são casados e 87% têm pelo menos um filho. Ou seja, a vida não é fácil, né? Porque tem muita tarefa para conciliar, para além da atividade política dentro do espaço doméstico. E essa foi a nossa próxima pergunta para as prefeitas, né? Quem é o principal responsável na sua casa pelo trabalho doméstico? E a gente dividiu isso em quatro categorias. Limpeza doméstica, lavar e passar a roupa. Cozinhar. Cuidado com as crianças, idosos e pessoas especiais e compras no mercado. Quando a gente olha para todas essas categorias, a gente vê que a maior parte das prefeitas, para poder fazer política, acaba tendo que contar com uma empregada doméstica dentro de casa. No caso das compras de mercado, 50% das prefeitas brasileiras ainda são as principais responsáveis pelas compras de mercado nos seus lares. Mas a gente vê que, nesse caso, 14% dos maridos, o cônjuge, aí ajuda com isso. Quando a gente olha, por exemplo, a atividade de limpeza doméstica, ela vai passar roupa, nenhuma prefeita disse que o marido é o principal responsável por isso no celular. Então tem um desafio também, né, de uma dupla jornada de trabalho que se coloca sobre as mulheres que vão para a política e que é muito importante que a gente reflita sobre ele, porque eu acho que isso diz sobre, também diz sobre por que tão poucas mulheres conseguem ocupar espaços de poder, né? Tem outros trabalhos aí para dar conta. Quando a gente olha para a presença de familiares na política, a gente vê que 65% das prefeitas têm algum familiar eleito, e aí é importante que a gente fale sobre esse número, dizendo que isso vale para os homens e vale também para as mulheres. É muito comum que se desqualifique as mulheres por terem familiares eleitos, mas o que a gente vê é que isso é uma característica da política brasileira. Se a gente olhar para as grandes figuras, grandes lideranças nacionais, homens, a gente vai ver que também tem uma história de familiar na política, e isso não deve servir para desqualificar ninguém. Quando a gente olha esse dado por região, a gente vê que a região Nordeste, a região que conta com menos prefeitas, com familiares eleitos, e aí a gente vai entender de onde vem o capital político dessas mulheres, já que ele é menos de origem da família, e a gente vê que muitas dessas mulheres concorreram mais vezes ao cargo de vereança e têm uma participação maior em políticas públicas, eram professoras, eram médicas de saúde da família, enfermeiras, então tem um capital político que se forma a partir de outros espaços que não só a própria família. E aí a gente perguntou para as prefeitas qual é a principal dificuldade que elas vivem na carreira política pelo fato de serem mulheres. E aí quase metade das mulheres disseram que tem muita dificuldade de conseguir financiamento para suas campanhas. O que também ajuda a explicar por que temos tão poucas mulheres nos espaços de poder e tomada de decisão nos municípios, né? E o que reforça a importância da decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal de garantir que pelo menos 30% do fundo eleitoral seja distribuído para campanhas de mulheres. Eu sei que os homens não costumam gostar muito disso, mas eles ainda ficaram com 70%, então tá tudo bem. O segundo ponto é que as prefeitas colocaram dificuldade de assédio e violências simbólicas no espaço político, né? 30% delas. 24% se queixaram de falta de espaço na mídia em comparação com políticos homens. 23% disseram que sentem desmerecimento da sua fala pelo fato de ser mulher. E aí tem um dado muito interessante, que é um livro da professora Flávia Biroli, que mostra que as mulheres, quando entram nos espaços de poder, no cargo eletivo, entram falando mais que os homens em tempo de fala. E saem falando menos. Os homens entram falando menos e saem falando mais. Então tem alguma coisa que acontece nesse espaço da tribuna, da prefeitura, da política, que vai deixando os homens mais falantes e as mulheres menos mais caladas. Então é importante a gente pensar sobre isso também, né? 22% reclamaram também de sobrecarga de trabalho doméstico e só 8% se queixaram de falta de apoio da família. Quando a gente pergunta para as prefeitas se você entende que já foi alvo de assédio ou violência política pelo fato de ser mulher, 53% delas dizem que sim, 47% delas dizem que não. A maior parte, então, entende que sim. E aí, quando a gente pergunta sobre o tipo de violência, então, em primeiro lugar, vem perseguição e hostilização com agressões verbais. Em segundo lugar, ataques diretos, agressões físicas. Um em cada quatro prefeitos já foi alvo de agressões físicas, ameaças de morte a membros da família ou a si mesma e ameaças de silenciamento com o uso de força física. Tem uma coisa muito interessante sobre a violência contra as mulheres na política, que a gente, quando olha esse dado por faixa etária, a gente percebe que as mulheres mais jovens percebem que são mais alvo de violência do que as mulheres mais velhas. E aí tem duas hipóteses para a gente explicar isso. Uma é que as mulheres mais jovens podem eventualmente ser alvo de um tipo de violência específico e diferente das mulheres mais velhas. E outra é que as mulheres mais velhas, por estarem nesses espaços há mais tempo, acabam naturalizando mais certas práticas do jogo político que são recorrentes e que acabam sendo normalizadas, apesar de não poderem ser. Então, por exemplo, 91% das prefeitas com menos de 30 anos dizem que já foram alvo de violência, enquanto, quando a gente olha para as prefeitas com mais de 60, esse número cai para 27%. Esse número também varia em função da escolaridade, então, enquanto 41% das prefeitas com ensino médio entendem que já foram alvo de violência, quando a gente olha as prefeitas com pós-graduação, esse número sobe para 62%, ou seja, pode ser que tenha uma normalização, uma naturalização de práticas que o acesso à universidade pode ajudar a desnaturalizar. E a despeito de toda essa dificuldade, quando a gente pergunta para as mulheres se elas pretendem concorrer a novas eleições no futuro, mais da metade diz que sim. Ou seja, vocês são muito corajosas. E que bom que vocês são, porque acho que vocês, ao fazem, vão abrindo caminho para muitas mulheres poderem chegar nesse espaço também, né? E a gente vê que as mulheres, quando chegam nesses espaços, também abrem espaço para mais mulheres no seu secretariado, que é de onde vem uma parte grande de futuras prefeitas e vereadoras. Então, 55% das prefeitas têm o seu secretariado composto por pelo menos 45% de mulheres. Quando a gente pergunta sobre prioridades de governo, a saúde e a educação figuram como as principais prioridades ainda. Acho que isso diz um pouco também sobre o Pacto Federativo Brasileiro, mas diz também sobre as dificuldades que as mulheres vivem do ponto de vista de orçamento. E, em terceiro lugar, entra a administração e a gestão pública. E, em quarto lugar, a assistência social. Em quinto lugar, a agricultura. E a segurança pública, apesar de não ser atribuição dos municípios no Pacto Federativo, figura aí como uma preocupação importante das prefeitas eleitas. E aí, acho que a gente pediu para as prefeitas indicarem alguma mulher que as inspira na sua carreira política, e aí aparecem muitos nomes, e mais da metade delas citam mulheres que estão na política. 13% citam mulheres que estão na política internacional, e 40% citam mulheres que estão na política nacional. E, então, eu acho que esse dado diz para a gente também o quanto a presença de mulheres em espaços de poder inspira e abre caminho para outras mulheres nesses espaços, né?